Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 27 de outubro de 2018. Para todos, votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Pidjigiti, a capital FM em Bissau. Em Bafatá estamos com a rádio a comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanoku e com a Leste FM. E em Buba estamos com a rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar do problema que se registra em Angola devido ao repatriamento dos cidadãos congoleses. Na segunda meia hora, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América, mas para já, temos as principais notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. As notícias comigo, Amâncio Miguel. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse hoje, dia 27, que o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em instalações diplomáticas deve preocupar a todos nós. A falha de qualquer nação em aderir às normas internacionais e ao Estado de Direito compromete a estabilidade regional no momento em que é mais necessária, disse Mattis, em declarações preparadas para a Conferência Anual de Segurança Diálogo Manama, no Bahrein. Mattis disse que o secretário de Estado, Mike Pompeo, já revogou alguns vistos sauditas e tomará medidas adicionais contra os responsáveis. Enquanto isso, a imprensa americana reporta que Salam bin Jamal Khashoggi, filho do jornalista assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, chegou aos Estados Unidos. O cidadão, que tem nacionalidades americana e saudita, havia sido banido pelo governo de Riad de viajar até o início desta semana. O banimento foi levantado após um aperto de mão fotografado com o príncipe herdeiro saudita e o rei Salman na terça-feira. A cadeia de notícias CNN reportou na sexta-feira que ele chegou aos Estados Unidos, mas não se sabe exatamente onde se encontra. O Departamento de Estado americano informou que o secretário de Estado, Mike Pompeo, estava satisfeito com o levantamento da restrição de viagens. Pompeo pediu aos sauditas que deixassem Salah Khashoggi sair do país. O ministro de Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Adel Al-Zubair, disse hoje que a cobertura da imprensa sobre o caso Khashoggi se tornou histérica. Ele reconheceu que a Arábia Saudita havia cometido alguns erros, mas prometeu que o país realizará uma investigação transparente sobre o assassinato em referência. O candidato à presidência no Brasil, Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas de intenção de voto para a eleição desde domingo, disse neste sábado que a obediência à Constituição e às leis é o caminho para mudar o Brasil e garantiu que adotará esse caminho caso seja eleito presidente. A agência de notícias Reuters escreve que Bolsonaro fez os comentários na sua conta do Twitter na véspera da segunda volta da eleição presidencial, quando enfrentará o candidato do Partido Trabalhista, Fernando Haddad, após uma série de seus comentários e de aliados que geraram temores de uma eventual ameaça à democracia, caso o capitão da reserva do Exército chegue ao Palácio do Planalto. Recordar que amanhã a Voz da América terá no Facebook uma emissão especial sobre as eleições no Brasil. Será a partir das 17 horas de Washington, D.C. O ex-presidente sul-africano e vencedor do Prémio Nobel da Paz, Frederick de Klerk, está a recuperar de uma doença pulmonar e deve receber alta na próxima semana, disse a Reuters neste sábado a sua fundação. De Klerk, 82 anos de idade, o mais recente presidente branco daquele país, partilhou o Prémio Nobel com seu sucessor Nelson Rolihlahla Mandela em 1993 por supervisionar a transição do regime do apartheid. Ele foi internado no Hospital da Cidade do Cabo na sexta-feira com uma complicação nos pulmões, disse a fundação, sem elaborar detalhes específicos. E por último, neste bloco de notícias, líderes da Rússia, Alemanha, França e Turquia reuniram neste sábado em Istambul para um encontro sobre a Síria. Nesta semana, houve conflitos no único reduto rebelde remanescente, o que realçou a fragilidade do acordo para evitar uma grande ofensiva do governo naquele país. A Turquia, que apoia há tempos os rebeldes que tentavam derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad, Além da Rússia, principal aliada externa do mandatário, desenharam no mês passado um acordo para criar uma zona desmilitarizada na região de Idlib, no noroeste daquele país. A cidade e regiões adjacentes formaram o último reduto dos rebeldes que se insurgiram contra Bashar al-Assad em 2011. Cerca de 3 milhões de pessoas moram na região, sendo que mais de metade deles fugiram de outros locais hoje controlados pelo governo.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Neste sábado, 27 de outubro de 2018, votos de um bom sábado para todos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
As Nações Unidas dizem estar a acompanhar com muita atenção o processo de repatriamento de cidadãos congoleses e aconselho o diálogo entre os governos dos dois países. Para falar sobre o assunto, ouvimos o representante da ONU em Angola, Paulo Baladelli, a secretária de Estado para os Direitos Humanos, Ana Celeste, e o especialista em Relações Internacionais, Edmiro Francisco.
O governo angolano insistiu nos últimos dias que são completamente falsas as afirmações sobre massacres, sevícias e violações praticadas por autoridades ou populares contra imigrantes ilegais, afirmando que qualquer situação menos correta que tenha ocorrido não foi orientação das autoridades. Este posicionamento foi expresso pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. Pedro Sebastião refutou quaisquer atos de violações dos direitos humanos de imigrantes ilegais no âmbito da Operação Transparência, número que disse atingiu já mais de 300 cidadãos congoleses que se encontravam em situação ilegal em Angola. Nas últimas semanas foram exibidas imagens de violações dos direitos humanos contra cidadãos congoleses, supostamente em situação ilegal nas zonas de exploração diamantífera do país. As imagens foram exibidas pelos órgãos de comunicação social congoleses e pela imprensa internacional. O governo da República Democrática do Congo ameaçou recentemente retaliar contra os cidadãos angolanos naquele país, uma situação que pode afetar as relações diplomáticas entre os dois países. Falando em conferência de imprensa que decorreu na zona fronteiriça da República Democrática do Congo, de onde chegam relatos de supostas agressões e maus-tratos de congoleses oriundos de Angola, Pedro Sebastião assegurou que tais informações eram tendenciosas. Entretanto, o representante dos escritórios das Nações Unidas em Angola disse estar a acompanhar com atenção as informações que circulam nos órgãos de comunicação social sobre o repatriamento de cidadãos congoleses. Paulo Baladelli apela ao diálogo permanente e pacífico entre os dois países.
É bom, essa é uma situação que, desses últimos dias, que precisa de uma análise, porque é muito o que saiu nos meios de comunicação, também não sabemos se existe evidência ou não evidência do que se está a dizer. O que nós aconselhamos como Nações Unidas, primeiramente, é que os dois países, Angola e República Democrática, tenham uma discussão, um diálogo permanente, pacífico e que se possa concordar sobre os passos de forma bilateral, de maneira que assim evitamos futuros problemas em tema de migrantes ilegais. As Nações Unidas, nós acompanhamos aos países no momento que eles nos solicitam o apoio. E assim que temos cá em Angola o sistema das Nações Unidas que acompanha e que neste momento, por exemplo, assiste aos refugiados e apoia para defender os direitos dos refugiados, e também temos o sistema das Nações Unidas na RDC e temos um diálogo permanente entre Nações Unidas e Angola e RDC, e assim com os dois Estados. Eu não posso dizer se são, não é o meu papel como Nações Unidas dizer se são migrantes legais ou ilegais. Esse é um tema que vocês, cá em Angola, têm as suas instituições e têm que analisar e têm que tomar as decisões relativas. A coisa importante é sempre o respeito da lei internacional e o respeito dos direitos humanos de todos os migrantes e criar condições para que não exista especificamente violência para os migrantes.
Dos 9 tratados sobre direitos humanos, Angola ratificou apenas 5. Paulo Baladelli espera que as autoridades angolanas façam conformar a Constituição da República com os tratados internacionais.
Temos um momento muito importante em Angola com a presença do Alto Comissionado de Direitos Humanos, e o PNUD e as Nações Unidas em geral, que acompanha um trabalho bastante bem feito do Ministério da Justiça, e também com a presença da Presidência da República, da Provedoria, do Ministério das Relações Exteriores, porque Angola já ratificou 5 dos 9 tratados para os direitos humanos, ainda faltam 4, mas 3 dos 4 já têm uma assinatura, então é mais um tema, se quisermos dizer assim, formal, de passar a ratificação e, sobretudo, dizer que todos esses tratados querem dizer que as leis angolanas permitem analisar a implementação e o país apresentar os seus relatórios aos vários comitês internacionais de direitos humanos. Angola está a reportar de uma forma sistemática para os 5 tratados que já ratificou e nós auguramos, desejamos que o Estado também possa ratificar as 4 convenções de direitos humanos que ainda falta ratificar, especialmente, por exemplo, esse encontro da pena de morte. Até Angola tem na Constituição o artigo 59, que já define que a pena de morte não existe como pena no país. Então, só aguardamos para que isso também possa se transformar em um tratado. A pena de morte não só não é necessária, mas a pena de morte já a Constituição angolana definiu que não é procedente. Então, é só uma questão que também nos tratados internacionais Angola tem que ratificar algo que já tem na sua Constituição. São convenções internacionais nas quais o país se compromete em permitir que os direitos humanos relacionados com essas convenções sejam salvaguardados no país. Por exemplo, contra o tratado em contra dos migrantes e das suas famílias, é um tratado que permite defender os interesses, os direitos dos migrantes. Então, Angola, dessa maneira, se comprometeria em cuidar dos migrantes. A pena de morte se comprometeria a abolir e não utilizar a pena de morte. O tratado em contra da tortura se compromete. Então, o que acontece é que depois as leis também do país vão permitir a implementação desses tratados. E o país tem que apresentar relatórios para demonstrar que está efetivamente a implementar de forma correta e a defender os direitos humanos relacionados com esses tratados.
A secretária de Estado para os Direitos Humanos do Ministério da Justiça reconhece que o governo angolano ainda não aderiu a todos os tratados sobre os direitos humanos. Ana Celeste garante que o governo angolano compromete-se a ratificar estes importantes documentos das Nações Unidas.
Como sabem, as convenções internacionais são documentos que as Nações Unidas adotaram sobre determinadas matérias e que os países são chamados a ratificar ou aderir. No caso, Angola, dentro dos principais em matéria de direitos humanos, ainda tem alguns que não aderiu. Estamos com a maior parte deles assinados, quer dizer que nós já nos vinculamos e nos comprometemos a ratificar, quer seja a quando da eleição de Angola ao Conselho de Direitos Humanos, quer seja quando Angola apresenta os seus relatórios. Então nós vamos refletir sobre essa questão. Vamos refletir num painel diversificado em que temos instituições independentes, como a Provedoria de Justiça, mas temos também representantes de diferentes departamentos do Executivo, da Assembleia Nacional e do Poder Judicial. Pretendemos chamar a atenção para a importância desses documentos. Porquê? Quando se ratifica uma convenção, ela tem uma influência na graduação, na valoração, no ranking em que o país se coloca, quer seja relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao Índice de Desenvolvimento Humano, e pode não parecer, mas também em rankings de economia. Agora, relativamente à questão do tráfico de menores, é um assunto que nós, enquanto Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, coordenadores da Comissão Intersetorial de Elaboração de Relatórios, coordenadores da Comissão contra o Tráfico de Seres Humanos, temos estado a acompanhar. É assim que nós, em julho deste ano, aderimos à campanha do Coração Azul, que é que ela pretende divulgar cada vez mais a todos os cidadãos sobre o problema do tráfico. É uma questão que existe, ela está aí e pode ser de pessoas que vêm do estrangeiro para Angola, como também pode ser de angolanos para o exterior. Obviamente há uma questão e uma preocupação particular, a questão das crianças, os menores, uma vez de que eles podem ser muito mais facilmente envolvidos em questão de tráfico. Dentro dos casos julgados em matéria de tráfico de seres humanos, nós temos dois, um em Luanda e outro na província do Zaire, que envolveram crianças. Houve um caso em que o adulto usava as crianças para mendicidade, ou seja, as crianças, em vez de ir à escola, eram usadas para trabalhar, exploradas por esse adulto. Na província do Zaire, do mesmo modo, daí que esse nosso trabalho de sensibilização e chamada de atenção para essas questões de tráfico.
Ana Celeste fala de dois relatórios que serão apresentados pelas autoridades angolanas durante a reunião da Comissão Africana dos Direitos Humanos.
Nós vamos apresentar a próxima semana no Sistema Africano de Direitos Humanos, que é a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, dois relatórios. Um relatório que é o relatório da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e o outro que é o relatório relativo aos direitos da mulher em África. Para esses dois relatórios, o que nós fizemos foi responder aquilo que foram as recomendações das comissárias na sessão anterior. Ou seja, estamos a dizer, relativamente àquilo que foram as preocupações apresentadas em 2012 pela Comissão Africana, como é que nós estamos a implementar. Obviamente que nós conseguimos verificar que há progressos em muitas áreas, mas há outras áreas em que nós temos que melhorar. Como estamos a falar da justiça, por exemplo, a questão do registro de nascimento. Há muitas pessoas, muitos nacionais, sem registro. E é um esforço muito grande do Estado no sentido de fazer o registro. Antes não tínhamos o registro nas maternidades, hoje já temos o registro nas maternidades. Temos um processo de massificação a decorrer para promover o registro dos cidadãos. Ou seja, não estamos com todos os assuntos resolvidos, mas verificamos que há progressos em muitas matérias.
Para o analista de relações internacionais, Edmiro Francisco, a operação Transparência que decorre nas zonas diamantíferas é legítima.
E a operação Transparência resulta do facto do governo angolano estar preocupado com a estabilidade interna, do ponto de vista da segurança pública, e também do cobro que quer pôr à imigração ilegal, também à exploração ilegal de recursos naturais. E daí ser normal que o Estado desencadeie esta ação, porque, como sabe, pretende que a exploração de recursos naturais seja feita de forma legal, organizada, transparente e também controlada. É claro que agora o problema dos exploradores ilegais, né, na verdade os nossos irmãos do centro e nordeste do nosso continente, é claro que a retirada ou o repatriamento desses cidadãos, é claro que deve ser feita sempre em função da sua condição de legalidade ou não no território nacional e também em função dos comuns normativos que regulam o processo de repatriamento de indivíduos. Se não se controla quem vem ao nosso território, dificilmente se consegue gerar um plano para fazer face às situações que as populações vivem, por um lado. Por outro lado, a invasão silenciosa do nosso território pode, por exemplo, a chegada de imigrantes de forma descontrolada ou de cidadãos ilegais, pode, por exemplo, fazer com que certos conflitos transladem para o nosso território, por um lado. Por outro lado, a exploração ilegal dos recursos naturais também é tido como uma das formas de financiamento de conflitos a nível do continente africano. E, como sabe, se não se controla, por exemplo, a exploração dos recursos naturais, como o diamante, por exemplo, o diamante é um recurso que, via de regra, tem sido o elemento fundamental de financiamento de conflitos em África, e também pode ser tido como uma das formas de financiamento do terrorismo internacional e também no continente africano. E também, se eventualmente os órgãos de defesa e segurança do Estado angolano não tomarem a peito e não regularem, por exemplo, o processo de estadia do estrangeiro no nosso território, é claro que um dia vamos ter problemas internos, quer do ponto de vista da subversão interna, quanto do ponto de vista também da própria ineficácia das políticas públicas que se gizam em volta das populações. O governo angolano, é claro que gizou agora a Operação Transparência, e a Operação Transparência afetou diretamente os cidadãos congoleses que operam em territórios que deviam ser ou que estão a ser controlados pelas autoridades angolanas, por um lado. E eu, como disse, o aspecto devia ser comunicação. E a comunicação também devia ser feita junto dos consulados, das embaixadas e dos cidadãos que, de forma direta, foram afetados por essa operação. Por um lado. Por outro lado, o facto do governo congolês ter reagido como reagiu é natural, porque já vivenciamos situações do género. Por exemplo, estou-me a lembrar que tivemos uma situação de repatriamento de angolanos na RDC e também de congoleses democratas aqui no nosso território, que despoletou, por exemplo, um problema de crispação diplomática. E depois, em sede dos bons ofícios, conseguimos ultrapassar o problema.
Edmiro Francisco descarta qualquer possibilidade para uma crise diplomática entre Angola e Congo Democrático por causa do processo de repatriamento de cidadãos congoleses.
Pode-se dar o caso, eventualmente, se o processo de repatriamento não estiver a obedecer às convenções internacionais. Como sabe, o migrante tem um amparo em sede das convenções, em sede da Convenção Internacional. O migrante, não obstante, por exemplo, ser um conjunto complexo de causas que movem do seu território para o território, muitas das vezes são causas económicas, o seu tratamento deve ser feito em função do humanismo que corporiza, por exemplo, os Estados. E hoje, como deve calcular, o verdadeiro limite do Estado Democrático de Direito é a questão da dignidade da pessoa humana. Então, é muito normal que o governo congolês reaja de forma como está a reagir relativamente aos seus cidadãos. Mas também há aqui uma fuga de responsabilidade parte da RDC, no meu entendimento. Então, isto, como sabe, o Estado angolano está a tomar uma postura, e permita-me que eu fale nesse sentido, e fazendo aqui algum juízo de valor também, está a tomar uma postura de afirmação em sede regional e internacional também, do ponto de vista da transparência da sua ação executiva. E isto pode, por exemplo, criar uma situação de crispação ao nível das relações bilaterais com os demais Estados, ao nível da região. Mas, como sabe, o processo, e é fundamental que se observe isto, sempre que estiver em causa a questão da vida e dignidade da pessoa humana, sempre que estiver em causa a questão de repatriamento de cidadãos, as organizações internacionais que velam por essas questões deverão estar de olhos sobre o Estado que faz esse, desencadeia este processo.
Mas também devem buscar a verdade, não? As organizações, claro, e a imprensa, a própria imprensa.
Claro que sim, sobretudo a imprensa, porque é a imprensa que faz a opinião, é a imprensa que pode empolar uma situação que pode não ter pode não ser o que está a acontecer, mas de facto ser empolada ao nível da mídia. De qualquer forma, eu creio que agora as autoridades angolanas, através do comandante da polícia na Luanda Norte e também do comandante da polícia da Guarda da Fronteira, fez-se agora um comunicado, eu acho que, e também o ministro do Interior, agora ao assumir que o Estado angolano está a respeitar os comandos normativos, eu acho que é uma posição oficial. Se for oficial, e através da constatação em sítio dos processos todos de repatriamento, provavelmente essa situação poderá ter um outro amparo do ponto de vista da abordagem entre os dois Estados. De qualquer forma, como digo sempre, o Estado angolano é um Estado democrático, de direito, e toda a ação dos seus órgãos em si devem ter amparo, quer constitucional, quanto do ponto de vista da legislação ordinária sobre a matéria em causa, nesse caso a questão do movimento migratório entre os cidadãos congoleses.
Doutor, esta situação que se está agora a viver na fronteira com Angola e mais concretamente nas áreas diamantíferas, com o repatriamento dos ilegais da RDC poderá levar a uma crise diplomática? Pensa que é suficiente
não,
para isso?
Não me parece. Do ponto de vista objetivo, as premissas que nos permitem fazer uma subsunção analítica, não sei se nos podem conduzir já a uma crise do ponto de vista diplomático, não sei. É, porque, como sabe, é uma situação que se pode, em ser dos bons ofícios, tratar-se. Eu acho que quer Luanda quanto Kinshasa não estão com vontade de ter um conflito do ponto de vista da ação diplomática. Então, daí agora a posição do Ministro do Interior em dizer que não obstante, por exemplo, existir uma campanha, uma suposta campanha sobre a situação de Angola, mas ainda assim está-se a respeitar os direitos humanos, está-se a respeitar todo o conjunto de normas internacionais que regulam a situação dos migrantes. Como sabe, quer Angola quanto a RDC, em função dos últimos acontecimentos, como já havia dito, tem uma situação de uma certa crispação do ponto de vista da própria atuação do Estado angolano, junto à pressão que faz, que é uma pressão que também é internacional, e Angola só está a assumir isto, porque a comunidade internacional quer que a RDC seja um país estável, com paz, e um país que pode, por exemplo, ombrear um sistema internacional em pé da igualdade com os demais Estados, como é o nosso caso.
Edmir Francisco, Ana Celeste e Paulo Balarelli foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos aqui falar com dois músicos que deveriam ter participado no terceiro dueto musical. Depois iremos falar de saúde com a doutora Graça Matzinho e a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e podem ver ali de segunda a sexta as manchetes africanas, manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. Agora, ficamos com a música do Con Kinshasa, Roga Roga, Yoyo e Koyaya.
E-box é posição number one.
Oye, Koya! Oye, Koya! Alobi, oye, Koya!
L'avenir de notre Afrique, Guillaume Soro, au-dessus de la monnaie, Likolo Yambongo, Willy est au café DG.
Kota la ngai bangote, ngai na uti mikili, moto na ngai lingana, ma facture est ton nanso.
Ça c'est vrai.
Basala kana kana mingi, yaba politicien yambo
koyo,
na poata kabango n'internet, surtout kuna na Facebook.
Mais
ton boulot dodo, wana quotidien nanga, richesse na ngai bilamba, na ma papa chato rouge, na lingi na zonga mbo koyo. Na lingi na zonga Congo,
na lingi
na
zonga
na lingi na zonga mboko yo,
Fiston e Banza,
na lingi na zonga Congo,
Elikia nanga ba lezo lezo, Saturno Otale, Arnaud Wambasasu,
Kota la ngai bangote,
ngai
na uti mikili,
moto
na ngai ningana, ba fakture ton na zoto,
nazalaka
na kanda mingi, yaba politisyen yamba
koyo, na
pota kabango na internet, surtout kuna na Facebook,
mais
ton boulot dodo, wana quotidien nanga, richesse nanga ibilamba, na ma papa chateau rouge, je veux revenir au bercail. Ils ont dit que l'Afrique n'est pas structurée.
Même si les gens parlent, j'aime la vie.
Je suis fatigué, je rentre au Congo.
Le Congo m'a compris.
Je veux manger ma tête sous le que Dieu nous n'a pas de doux.
On se sent mieux, je sois.
Une fois de plus, je salue Jean-Dominique Okemba, Mourandambe, Papa Yanina, na Jérémy Okemba, Jules Massois.
Kwe, koko, kanaleli.
Prince Léopo.
Kwe, koko, kanaleli. Asomba suwa mondele Bakumba yen Amerika Akumba noir Amerike Aka
Este man le meilleur
Zinga e Zinga kukwa deka koko
Rémi Ayayos
Sama na kopelela Obama mwen Afrika Nelson Mandela Sala 27 Na bolo kubo na biso koko
Kaya lengeso
Koyanga mkoko Simba koko
Mike Mwanga
Koyanga mkoko Simba
zete
koko
Philip Pambu
Koyanga mkoko
Higondai komiswe
Koyanga mkoko
Robert Braza,
Loriano Wanza, Simba Nzete,
Thomas Kramendolo,
Boris Okoko,
Claudicia, Edway, Ministre d'État Ahmed Bakayoko, Célestine Kwakwa, Hugues Golondele, Monsieur le Maire, The World Trésor Mopao, Thierry Bifuma, Marc-Emmanuel, Junior Igwe.
Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 27 de outubro de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação, na produção está o Mariano Bartolomeu. Em nome de todos, vos saudamos e desejamos votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América. Podem seguir-nos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Também nos podem escutar em FM. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane, Nova Rádio Pax. Estamos também em FM em Pemba. Na Guiné-Bissau estamos com a Capital FM e a Pidjiguiti FM, isto em Bissau, Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também em Buba com a Rádio Papagaio em Cabu, estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui as últimas novidades musicais da música americana e o Top 10 da América, para já as notícias do que vai pelo mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Márcio Miguel e as notícias a esta hora aqui em Washington. As autoridades em Petersburg, na Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, dizem que pelo menos 4 pessoas morreram após um atirador, agora sob custódia, abriu fogo neste sábado 27 numa sinagoga. O porta-voz do Departamento da Polícia de Petersburg, Chris Tonieri, disse que 3 polícias foram mortos. Outro polícia, o comandante Jason Lando, disse à imprensa que há várias baixas. A polícia diz que um suspeito branco se entregou às autoridades que responderam ao incidente. Um funcionário da sinagoga disse que decorriam cultos do Shabat quando o atirador entrou no edifício a meio da manhã deste sábado. O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, disse em comunicado que o tiroteio é uma tragédia absoluta. O presidente Donald Trump disse aos jornalistas na Joint Base Andrews, em Maryland, logo após o tiroteio, que os Estados Unidos deveriam endurecer as suas leis de pena de morte. Ele disse que as pessoas que cometem esses crimes devem realmente sofrer o preço final. Ele também sugeriu que o tiroteio poderia ter sido evitado se houvesse um guarda armado na sinagoga atacada. Continuamos com mais notícias. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse hoje que o assassinato dos jornalistas Jamal Khashoggi em instalações diplomáticas deve preocupar a todos nós. A falha de qualquer nação em aderir às normas internacionais e ao Estado de Direito compromete a estabilidade regional no momento em que é mais necessária, disse Mattis em declarações preparadas para a Conferência Anual de Segurança de Algo Manama, no Bahrein. Mattis disse que o secretário de Estado, Mike Pompeo, já revogou alguns vistos sauditas e tomará medidas adicionais contra os responsáveis. Enquanto isso, a imprensa americana reporta que Salah bin Jamal Khashoggi, filho do jornalista assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, chegou aos Estados Unidos. O cidadão, que tem nacionalidade americana e saudita, havia sido banido pelo governo de Riad de viajar até o início desta semana. O banimento foi levantado após um aperto de mão fotografado com o príncipe herdeiro saudita na terça-feira. A cadeia de notícias CNN reportou na sexta-feira que ele chegou aos Estados Unidos, mas não sabe exatamente onde se encontra. O Sri Lanka, país da Ásia, enfrenta uma crise constitucional. O presidente Maithripala Sirisena suspendeu o parlamento até o dia 16 de novembro. Na sexta-feira, ele destituiu o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe e seu gabinete. O presidente substituiu o primeiro-ministro pelo ex-presidente Mahinda Rajapakse. Membros do governo destituído disseram que a decisão de sexta-feira foi um golpe. E, por último, o ex-presidente sul-africano e vencedor do Prémio Nobel da Paz, Frederico Dabo, declara que está a recuperar de uma doença pulmonar e deve receber alta na próxima semana, disse a imprensa a sua fundação.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português é sábado, 27 de outubro de 2018, estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de música angolana, mais propriamente de duetos. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matzinha, e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Portanto, isto é o nosso menu para amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, aqui fica o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mara de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e aquele lado lá é o DJ, o PS.
Home in Michigan, and it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. Now he's gone and he's calling me a bitch again. There's a guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait, but he wants me in the kitchen when the dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate.
E esta música parece um recado mesmo de Halsey, má no amor. Ela e o namorado, o rapper G-Eazy, acabaram de novo a relação que tinham.
A cantora e o rapper tinham reatado este verão depois de 2 meses separados.
Em setembro decidiram dar uma segunda oportunidade, mas parece que foi só de pouca dura. Será este mesmo um ponto final ou apenas uma vírgula?
Olha, enquanto não sabemos, vamos ouvir a música de Halsey, Bad at Love. Because she fell in love with little thin white lines. London girl with her attitude. We never told no one, but we look so cute. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm driving through. I believe that I'm in too deep. Jealousy, get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, 'cause I'm bad. Can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, that could finally fix me.
Talk to me. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
E na lista das melhores músicas de discoteca está Promise, uma música de Sam Smith com a colaboração do DJ Calvin Harris. Falando de promessas, o DJ e o PS diz que nos vai levar a uma discoteca para nós dançarmos.
Mas tem que ser a melhor, a melhor de DC. Esta Ana é a sexta vez que um trabalho de Calvin Harris atinge o primeiro lugar da tabela das músicas de discoteca e a segunda vez para Sam Smith.
E Harris diz à Billboard que ele está na lua com o sucesso de Promise. Vamos então continuar aqui com Promise.
My heart is dancing alone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
E mais notícias para Nicki Minaj, Mayra.
Parece que ela vai ter que pedir desculpas à cantora Tracy Chapman. E, quiçá, pagar alguma coisa relativa a direitos de autor, Ana.
Tracy Chapman pôs um processo legal contra Nicki Minaj por violar direitos de autor ao usar, sem permissão, a melodia e verso da música Baby Can I Hold You, original de Tracy Chapman, na sua música Sorry. Agora quem vai dizer sorry é ela.
É ela, exatamente. Segundo o documento do processo, Chapman foi abordada pela equipa de Minaj a pedir autorização para o uso da música, que Chapman negou.
A música, todavia, foi gravada, mas não foi incluída no último álbum de Minaj, Queen.
No entanto, Minaj entregou a música a um famoso DJ de Nova York que passou na rádio e foi assim, Ana, que Chapman ficou a saber que a sua música tinha sido usada de facto.
Então vamos lá ouvir a original Baby Can I Hold You de Tracy Chapman.
Sorry, like sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily.
like forgive me, but you can say baby.
Ana, quantos casais é que não dançaram esta música para abrir o salão?
Hein? Ah, eu dancei, não sei se foi para abrir o salão, mas dancei. Já lá vão uns quantos anos desta música. A Yannick Menage pensou que passava de despercebido, nada.
Não é assim.
Mas esta semana, Omar, há uma outra música que faz anos, não
é? É verdade, The Baby One More Time. Um sucesso de vendas em todo o mundo faz 20 anos.
E assim a história. Em 1998, uma jovem menina, Britney Spears, lançava Baby One More Time, que atingiu o primeiro lugar das tabelas musicais no instante e vendeu mais de 10 milhões de cópias.
Na altura, Britney confessa, não fazia ideia do sucesso que a sua música ia ter, lançando-a para a fama.
Vamos então ficar com Baby One More Time. Este é o Top 10 da Voz da América. Top 10 americano, do qual podes fazer o download no programa em www.estabolingoestamaquiinteramelada.com.
É do Baby One More Time.
www.voaportugues.com.
Isto é para fazer o download do Top 10 americano da Voz da América. E Ana, nós tocamos a música favorita dos nossos ouvintes.
Desde que eles peçam através do WhatsApp, e o número do nosso WhatsApp é mais 1-908-652-4584.
Muito bem, e esta semana voltamos à tabela da Billboard, que registra as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas.
E o décimo lugar pertence a Lady Gaga e Bradley Cooper. O bonitão é Shallow, da banda sonora do filme A Star Is Born, um filme produzido por Lady Gaga e Bradley Cooper, que são também os protagonistas do enredo. Vamos lá então, Mara, Shallow. I'm falling in all the good times. I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. Watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E em nono lugar está...
Young Blood, dos 5 Seconds of Summer.
Desceu duas posições em relação à semana anterior. Vamos lá, 5 Seconds of Summer. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give. Dominic Jones, mais conhecido por Lil Baby, é um rapper de Atlanta, tem 23 anos e juntou-se ao rapper Gunna, de nome verdadeiro Sergio Giovanna Kitchens.
Exatamente, Sergio Giovanni Kitchens. Ana, eles têm Drip Too Hard, que tem 5 semanas na tabela das mais ouvidas, já atingiu o 4º lugar entretanto, e esta semana está na posição 8. Vamos ouvir então Drip Too Hard de Lil Baby e Gunna.
Run that back, turbo. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they set it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had the white, so I two-toned them. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fine when I'm performing. The back end just came in and all hundreds. Vibes galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young runs. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she comes. Whenever it's smoke, we ain't running. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can stay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Bad little she been on my mind. Soon as I get back, she can stay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made.
Every other night, another dollar get made. Every other night, started with a good day. I feel like a child, I got boogers in the face. I'm dancing in the dollar, this is a parade. I don't want your train, I'm gon' want another slave. I had that draw that I too many f***ing get insane. TSA arrest me, so I took a private plane.
Astro. Yeah, yeah.
Hey,
she's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, yeah. Like a light, ay, yeah. Like a light, ay. Slept through the flight, ay. Not for the night. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Think it's sweet, no, never. It's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like,
yeah.
Lost my respect, yeah. You not a threat. When I shoot my shot, that.
E estamos a ouvir o Top 10 americano. Nós somos Ana Guedes, Mara de La Salette, e na música está o DJ UPS.
Ana, em 7º lugar está a música Sicko Mode, de Travis Scott.
Exatamente, 7º lugar, e ele lançou recentemente o videoclipe desta música com a participação de Drake. Tinha que ser Drake. Gravada em Houston, cidade natal de Travis Scott, não é?
É verdade, Ana. Portanto,
nós estamos a ouvir Sicko Mode.
Keep that on, like I say, you know this tight, yeah. It's absolute, yeah. I'm back with boot.
It's lit.
La Ferrari, the Jamba Juice, yeah. We back on the road, they jumping off no parachute, yeah. Shorty in the back, she say she working on the glutes, yeah. Ain't by the book, yeah. It's how it look, yeah. About to check, yeah. Just check the foots, yeah. Pass this to my daughter, I'ma show her what it took. Yeah. Baby mama cover Forbes, got these other shook, yeah.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
A Voz da América está também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.
Ana, a música Happier de Marshmello que não é aquela goma, aquele doce.
Exatamente.
Com a colaboração de Bastille, está em sexto lugar.
Que não é aquele francês.
Exatamente.
Pronto, está em sexto lugar, ou seja, não é coisa doce, não é o francês, mas está em sexto lugar, não é? Subiu duas posições em relação à semana passada. Happier. Can't take back, cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Happier, ou seja, eu quero que tu seja feliz, quando mais não seja, ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América, escrevam aí, mais um 908-652-4584.
Ana, em quinto lugar está um ritmo reggaeton. Bad Bunny chamou Drake para cantar Mia.
Quem é que vai deixar de chamar Drake? Já é o segundo, mas pronto. E com esta música, Drake passou um dos recordes dos Beatles. Ter o 12º sucesso nas 10 mais ouvidas dos Estados Unidos no mesmo ano.
É, Ana, e todos estes sucessos levaram Drake a partilhar via Instagram a troca de mensagens que ele teve
com
a sua professora favorita da escola secundária. E é uma troca engraçada, eu li as mensagens.
E ela dá-lhe os parabéns pelo sucesso que ele está a ter. Até eu também lhe dava e o convidava a vir aqui diretamente à Voz da América. Mas quem é que ainda mantém contacto com uma professora do secundário ou de outro nível qualquer quando já é adulto e famoso?
Quem, Ana? Quem?
O Drake.
O Drake. Vamos ouvir Mia.
Todos estão pendientes a ti, pero tu puesta pra mim. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía,
yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía, yeah, 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 yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar.
Ana, é um bom ritmo este.
Exatamente, no Top 10 americano da Voz da América e o quarto lugar esta semana de Better Now de Post Malone.
You are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said it. Second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow them out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling. With my brothers like it's Johnny's Johnny.
Ana, semana nós ouvimos Better Now, que está na quarta posição, e agora...
Na terceira, Lucid Dreams, é uma música do rapper Juicy WRLD, está na lista das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos há 23 semanas. A semana passada estava em segundo e esta semana o segundo lugar é uma entrada super nova.
A música chama-se Zizi, é do rapper da Flórida Kodak Black, e conta com a participação de Travis Scott e de Offset.
Vamos lá, Zizi.
Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. He's undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me?
Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z. It's that Z. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z. It's that Z. Okay.
Blow the brains out the coupe.
Zizi, o programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Nós somos a Ana,
Mayra
e o DJ UPS.
UPS.
E Mayra, vamos despedir com o primeiro lugar no Top 10 americano. Eu adoro.
Sim, adoro. Isto, a Ana pediu tanto que estes senhores ficassem em primeiro lugar. Eles conseguiram. E estão aqui para ficar, não é? Para durar mais um bocadinho.
Girls Like You, não é?
Girls
Os
Like
Maroon
You.
Maroon 5, e quem é que trazem?
Cardi B.
Até para a semana.
O Top 10 americano está disponível na nossa página da internet www.voaportugues.com. Sou a Mãe Miguel e as notícias a esta hora. Autoridades em Petersburg, na Pensilvânia, dizem que pelo menos 4 pessoas morreram após um atirador, agora sob custódia, abrir fogo neste sábado 27 numa sinagoga. O porta-voz do Departamento da Polícia de Petersburg, Chris Togner, disse que 3 polícias foram mortos. Outro polícia, o comandante Jess Orlando, disse à imprensa que há mais baixas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse hoje que o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em instalações diplomáticas deve preocupar a todos nós. O Sri Lanka enfrenta uma crise constitucional. O presidente Maithripala Sirisena suspendeu o parlamento até o próximo dia 16 de novembro. Na sexta-feira, ele destituiu o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe e o seu gabinete. O presidente substituiu o primeiro-ministro pelo ex-presidente Mahinda Rajapakse. Membros do governo de Wickremesinghe disseram que a decisão de sexta-feira foi um golpe. E por último, neste bloco de notícias, o ex-presidente sul-africano e vencedor do Prémio Nobel da Paz, F.W. de Klerk, está a recuperar de uma doença pulmonar e deve receber alta na próxima semana, disse a Reuters neste sábado a sua fundação. De Klerk, 82 anos de idade, o mais recente presidente branco naquele país e o último da era do apartheid, partilhou o Prémio Nobel com seu sucessor Nelson Mandela em 1993 por supervisionar a transição desse regime do apartheid. Ele foi internado no hospital da cidade do Cabo na sexta-feira com uma complicação nos pulmões, disse a fundação sem elaborar mais detalhes. Amanhã é o dia da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil. A Voz da América, a partir das 17 horas de Washington, terá um programa especial no Facebook Live.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, de sábado, 27 de outubro de 2018. Todos se despedem na Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.